O mês de Elul, que nós começamos hoje, de fato, é um mês especial. Não somente por ser o último mês do ano, geralmente nós consideramos o último mês do ano, obviamente um mês especial, pelo fato que é um encerramento. Tudo, quando você tem um encerramento, requer o quê? Além de um balanço, além de uma análise, além de uma retrospecção, além de o balanço no sentido de se foi positivo ou não foi positivo, realizações, etc., é comparado nos livros com um empresário que faz o fechamento da sua empresa também. De tempos em tempos ele tem que avaliar honestamente como está indo a empresa, não adianta ele se enganar. E mesmo que ele esteja vendendo muito, não significa que tenha lucratividade. Não é necessariamente proporcional. E assim deve ser o balanço do ano. Então, logicamente, com o mês de Elul tem isso. O preparativo para o ano novo, um balanço do ano que se passou, de uma análise proveitosa para o ano que está vindo. Mas nossos sábios enfatizam principalmente que foi no dia de Rosh Chodesh Elul quando Moshe subiu no Monte Sinai para receber as segundas tábuas da lei. Sendo que na véspera de Rosh Chodesh Elul, Moshe esculpiu as tábuas. Deus falou, Moshe tinha quebrado as primeiras tábuas, os primeiros blocos de pedra que Deus entregou a ele. Moshe, quando disse no Monte Sinai, encontrou o bezerro de ouro, quebrou essas tábuas. Antes de subir novamente, Deus mandou ele esculpir. E aí subiu no monte. E diz-nos, sabes, quando foi que ele subiu? No dia de Rosh Chodesh Elul, ficando 40 dias lá, que conclui nos 40 dias, o 40º dia, que é o dia que Deus perdoou o povo de Israel, foi fixado como dia de perdão, que é Yom Kippur. Então, justamente esses dias que nós vivenciamos no mês de Elul, são os dias que Moshe estava no Monte Sinai. Então, tendo Moshe nesta época no Monte Sinai, representando a gente perante Deus, então obviamente que são dias especiais, ao ponto que nosso Senhor chama de Chodesh Arachamim V'Aslichot, um mês de misericórdia e desculpas. E aqui não somente misericórdia divina e desculpa divina, senão também desculpa do meu semelhante. Em todos os caminhos, e nós vamos ver, quando antes de Moisés subir, Deus pediu para esculpir as duas tábuas. E aqui nos encontramos, nossos sábios dizem que essas duas tábuas da lei tinham uma característica. Uma tábua, ou seja, os primeiros 5 mandamentos basicamente se tratam do relacionamento do homem para com Deus. E a segunda tábua, que são os últimos 5 mandamentos, nos falam do...
Do homem com homem.
Do homem para com seu semelhante. Então, nós devemos por selichot, desculpas em plural, desculpa com Deus e desculpa com o semelhante. A gente deveria pegar pelo menos uma pessoa e pedir desculpas honestamente, e pedir desculpas honestas, coisa que a gente não pode ser reincidente eventualmente, mas também não adianta. Ou seja, tem uma lei que diz, uma pessoa que roubou alguma coisa, ele pode se arrepender. Existe arrependimento. Só que o arrependimento dele não começa a funcionar, o perdão dele, enquanto ele não devolve o objeto roubado. Sabe o que? Eu te passei a mão num relógio. Sabe, você rouba o relógio de alguém, e aí pedi desculpa, mas não devolve o relógio. Então, que arrependimento estamos falando? Todo arrependimento começa com o quê? Com uma retratação. No caso que você pode eventualmente devolver o objeto, devolver o objeto. De fato, isso que nós devemos fazer. Então, no caso com o próximo, não adianta eu me arrepender. É verdade, me arrependi. Logicamente, que eu, a meu arrependimento, por exemplo, se eu, sei lá, vamos dizer que eu falei mal com alguém, até de mão no telefone, etc e tal. Eu posso de agora me dizer, sabe o quê? Quando eu estou nervoso, não atendo o telefone. A pessoa quer deixar o recado. Eu não vou atender. Para que atender e atender mal? Certo? Muitas vezes acontece. A gente quer atender e termina atendendo mal. Então, diretamente, sabe o quê? Eu não vou atender quando eu estou nervoso. Tudo bem, uma ótima decisão. Melhor ainda seria não ficar nervoso, mas às vezes a pessoa não consegue se controlar. Então ele se controla, não atende o telefone quando ele está sob efeito alterado. Porém, é uma boa decisão em relação ao futuro. Mas o passado você não consertou enquanto você não pediu desculpa para a pessoa que você atendeu feio, eventualmente. Isto, basicamente, é o que representa o mês de Elul. Esta reflexão, este balanço e esta análise profunda. Com atitude. Não pode ficar só na teoria, não é uma teoria. Primeiro. Segundo, o mês de Elul justamente impõe a nós, para chegar a isto, alguns costumes. Por quê? É muito fácil falar. Estamos aqui no Shiur. Estamos aqui no Shiur, praticamente um minyan. E nós estamos aqui e decidimos, basicamente, amanhã, primeiro dia de Elul, começamos a reavaliar as coisas, pedir desculpas, etc. Da boca para fora é muito nobre. É muito bonito. Mas você sai no dia a dia, acordou de manhã, já acordou atrasado, já tem um telefonema, já tem e-mail, já tem isso, já tem aquilo. E a vida te envolveu ao ponto tal que você vai lembrar quando, na noite de Colnidre. Não no Rosh Hashanah, já no Colnidre. Na prática, devemos tentar se tocar. E como a gente faz isto? Então, nossos sábios nos orientam que no mês de Elul devemos ter algumas atitudes. Se costuma acrescentar em Teilim, falar Teilim a mais, tem vários costumes de como fazê-lo. Tem alguns que costumam dividir o Teilim, conforme consta, semanalmente, ou mensalmente, ou diariamente, três capítulos por dia, ou de acordo com cada um costume que tem, mas tem vários costumes de acrescentar em Teilim. Aquele que fala Teilim todo dia fala alguma coisa a mais. Aumentar em Tzedakah, uma forma de desculpa em relação de fazer caridade.
De compensar.
De caridade, simplesmente de fazer solidariedade. Uma coisa real, você vai ver, tem muitos projetos de Tzedakah. Nós mesmos temos na sinagoga, que a gente tem mais, lamentavelmente, 60 famílias que a gente auxilia dando dinheiro, dando vinho e mel, e, enfim, para Rosh Hashanah, para dar um pouco de dignidade, fora que distribuição de cestas e demais. Inclusive, a Cabeçalidade tem um grupo de mulheres que nos colabora, existe de as cunhadas da Prefeita União. Não, mas é verdade. Por que não? Diz, por que não dá crédito a quem faz a mitzvah?
Não foi mais de 100
Não, mas por que não? Digo, certo, a gente tem que ir bonitas e caprichadas e tudo mais. Acho que tem que a gente encaminha algumas que chegam a nós e Baruch Hashem. O conceito é incrementar. Dentro desse incremento, todo dia na tefilá também se costuma, a partir de Rosh Chodesh Elul, tanto de manhã quanto de tarde, alguns costumam, em vez de tarde à noite, falar o Le David Hashem, o capítulo 27 de Salmos. Depois do Shir Shel Yom, amanhã de manhã, pode conferir quem vai na sinagoga. Então, e de tarde a mesma coisa. Esse capítulo 27 de Salmos, ele diz: Le David Hashem Ori, para David, Deus é minha luz, Veishi, e minha salvação, e Le David Hashem Ori, Veishi, e depois continua dizendo que Ori é Rosh Hashanah, Veishi, minha luz é Rosh Hashanah, minha salvação é Yom Kippur, porque me desculpa, certo? E depois continua dizendo que Itzpeneni Besukô, ele vai me ocultar, vai me proteger na sua como chama? Cabana. Então, justamente, vemos que faz alusão a esse período. E se alguém lê a tradução do capítulo 27 de Salmos e vem propícia, vale a pena a gente lê-la.
Interessante, eu tenho aqui Salmo 121, que também está recomendado para ler todos os dias.
Não, não estou falando todos os dias. Estou falando neste período, desde o 121 fala que vou erguer meus olhos aos céus, etc. Certo? Da onde vem minha ajuda e tudo mais. Aqui não estamos pedindo ajuda. Aqui é o contrário, aqui estou, entre aspas, me devotando a Deus. Isso se acrescenta neste período do ano, até o Shana Rabá, ou até Shmini Atzeret, tem costumes diferentes, todos estes dias somente, que é o capítulo 27.
Todo dia?
Todo dia,
o mesmo capítulo.
O mesmo capítulo, de manhã e de tarde. Então, no Sidur, já consta no Sidur, e nós já falamos... É, como parte do, como chama, do ritual, certo? Já é na sinagoga, faz parte. Tem costumes diferentes em que momento, às vezes em algumas sinagogas, mas em geral todas as sinagogas que nascem costumam falá-lo. Se costuma neste mês de Elul, como medida de retrospecção, também fazer verificação de tefilin e mezuzot, talit. Você traz geralmente tefilin e mezuzot porque é algo mais difícil. Nós na sinagoga vamos estar fazendo no dia 21 e 22 de agosto, um quarto e quinta-feira, o dia inteiro vai estar o sofer lá e vai fazer verificação no dia. Se você traz de manhã quando vem rezar, de tarde quando vem rezar pode levar, de forma tal que um compromisso que inclusive se não ficar pronto ele vai ficar até de tarde e de noite para dar conta do recado, tanto o tefilin quanto mesmo os outros.
Havia um problema tempo atrás, conversado sem fazer a chamada com ninguém, que havia um problema com revisão de mesmo os outros, tal, alguma coisa assim na cidade. Estou sabendo, teve alguma coisa assim?
Não estou sabendo do que se trata, então não sei te responder. Talvez tenha uma determinada pessoa de algum inconveniente, mas em princípio em geral comprar tefilin e mezuzot, pelo menos para adquirir, tem que se comprar num lugar confiável, principalmente tefilin, que como diz a famosa frase, é uma caixa preta e não é do avião que vem lacrada, certo? Ninguém sabe o que tem o tefilin dentro, como que ele é feito e tudo mais. E são objetos espirituais, não são objetos físicos. A gente tem que avaliar principalmente antes de chegar na kashrut do objeto, na kashrut do sujeito, quem que escreveu, como que escreveu, se é uma pessoa temente a Deus, se não é alguém que está simplesmente de uma caligrafia eventualmente bonita, ok? Então, obviamente tem toda uma série de detalhes importantes. Também uma questão importante, nós temos o mês de Elul, uma alusão ao significado do mês de Elul na própria palavra Elul. Elul se escreve em hebraico com quatro letras, Aleph, Lamed, Vav, Lamed, que fazem alusão a basicamente três caminhos como nós podemos nos conectar com Deus. Em que sentido? Cada uma dessas palavras nos ensina um caminho a Deus, como a gente vai fazer para se conectar. Então, por exemplo, o Etshuva, arrependimento. De onde aprendemos a palavra Tshuva? Diz o versículo, o mal Hashem Elokecha et levavcha ve et levav zarecha. E Deus extrairá, tirará o prepúcio do teu coração e do coração da tua descendência. O que significa isto? De fato, o conceito de Tshuva, o prepúcio do coração, é aquilo que simplesmente encobre o coração, é algo que está encobrindo, como se, tivesse, como se nós tivéssemos uma pele, uma camada que está envolvendo, um tipo de, não sei se a palavra seria pleura, que vai envolvendo o coração e tira o quê? Tira aqui, essa camada protege, entre aspas, e não deixa penetrar espiritualidade, a pessoa fica como se fosse imune. Ele simplesmente não está ligado, não se importa. Não, estou falando espiritualmente. Então, espiritualmente a pessoa sabe, vai adquirindo como uma coisa que ele fica insensível, como se fosse uma calosidade.
Uma carapácio.
É simbólico.
Então a ideia é simplesmente a pessoa.
É pericardo do coração. O coração chama pericardo, é simbólico.
Um conceito. E isso te tira justamente o que? A sensibilidade. C'è una persona che sta molto soffrendo, le creò una callosità, si torna insensibile, coraggio duro.
Casca grosso.
Un discreto.
Ma non è discredente perché non accredita, sennò è discredente che sta tan masciucato, tan, non sai. Ma c'è che non è di discredente. Então, primeiro que temos esse versículo, que faz alusão a chuva. Outro versículo, Anile Dodi Vedodili, eu sou para meu amado e meu amado para mim. Que se faz alusão a quê? A Tfilá. Eu rezo a Deus, eu me comunico com Ele, eu me dedico a Ele, e Ele me retribui, me atende meus pedidos, através da Tfilá. Certo? Então, justamente, que é a Tfilá? É um cântico de apaixonados, vamos dizer, como assim explica nossos sábios. Baseado no versículo do livro de Shira Shirim, Cântico dos Cânticos, que é justamente um tipo de poema de amor entre Deus e o povo de Israel e Deus, que o rei Salomão compôs. E por último temos um versículo que diz, na Megilat Esther, Ish l'reu matanot l'evionim. Ish l'reu, o homem para com seus semelhantes, o matanot l'evionim, presente para os pobres. Que conceito de tzedakah? Que simplesmente, através desses três caminhos, nós conseguimos nos aproximar de Akadosh Baruch Hu. Ou seja, simplesmente esses três caminhos não nos mostram como que a gente consegue se aproximar de Hashem. E como se consegue tudo isso? Dessas três maneiras. E uma quarta, que também se refere um versículo na Torá, na cidade de refúgio, que diz, Inale yado vesamti lach makom ashenyanu sam rotzeach. Que Deus colocou uma cidade de refúgio, que tem que ficar próximo da pessoa, onde possa fugir e se refugiar, se esconder lá, o assassino que matou involuntariamente. Uma pessoa que matou involuntariamente poderia se refugiar numa cidade de refúgio. Então dizem os sábios, o mês de Elul é uma cidade de refúgio onde a pessoa pode, aquele que fez algo involuntário, ele pode se refugiar, pode se proteger. E nossos sábios no tratado de Makot no Talmud dizem, tem uma frase de Ivrei Torah Koltin, as palavras de Torah eles protegem, eles refugiam. Se a pessoa onde se refugia, nas palavras de Torah, então, através do estudo da Torah a gente encontra o refúgio necessário. Então através destas coisas nós podemos melhor nos preparar para justamente fazer o balanço e principalmente levar a nossa ação, não somente de ter uma Shana Tová, um ano bom, sermos escritos nos bons livros, que isso é uma consequência. O melhor e mais importante, sermos melhores, crescermos, aprimorarmos a nós mesmos, nosso caráter, nossa atitude, nossos princípios. Então, se até agora não me importava com o próximo, passar a me importar. Se até agora eu tinha tanta vaidade e tanto orgulho que não podia pedir desculpas, abaixar um pouco, como diz a bola, entre aspas, me humilhar um pouco e pedir desculpas justamente de quem precisa. E o que que nos, o Bruno tinha comentado outra vez, é justamente o que que nos atrapalha de pedir desculpas? Orgulho, orgulho bobo. O que que adianta? Não, por aqui que vou pedir desculpas, eu vou me humilhar. Será? Sim, é melhor, você ganha muito mais pedindo desculpas e vivendo na harmonia. A gente consegue algo muito maior. Então, isso basicamente o conceito desse mês de Elul. Devemos aproveitá-lo todos e cada um de nós da melhor maneira possível, que o resultado é simplesmente nós sermos melhores. Nós crescermos, nós evoluirmos e nós progredirmos. Numa empresa, o balanço leva ao quê? A lucratividade. Num ser humano, qual é a verdadeira lucratividade?
Proximação, proximidade de Deus.
Crescimento. Se aprimorar. Ser melhor. Se superar. Se até agora podia 5, de agora eu vou poder 5,5, vou poder 6. Simplesmente crescer, subir na minha escala. Isso é o que nós devemos fazer no mês de Elul. E se você faz isso, então sim, vai merecer ser inscrito nos bons livros, etc.
É consequência.
Exatamente. É uma forma muito mais nobre de encarar, muito mais altruísta. Logicamente, todo mundo quer ser inscrito nos bons livros, todo mundo quer acabar com uma boa assinatura. E, certo? Não, e não ser sentenciado, entre aspas. Mas se você torna-se melhor, o único que isso traz é o quê?
Traz bênçãos para você. Traz melhora para você.
Que você melhorou! Você cresceu! Você se tornou uma pessoa melhor.